Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
Hoje queremos falar um pouco sobre o que vem depois de Pentecostes. Domingo passado tivemos batismo, tivemos o tema também do Pentecostes, da vinda do Espírito Santo, 50 dias depois da ressurreição. Jesus foi recebido lá no céu. E pelo fato de Jesus ter assumido a forma humana, ele se restringiu a nossa limitação humana de estar em um lugar de cada vez. E aí o Espírito Santo precisava vir para que a presença de Deus esteja em todo lugar ao mesmo tempo e sempre. Porque Deus trabalha numa equipe, né? Deus, Pai, é o supervisor. Deus, Filho, é aquele que veio ao mundo, se tornou humano, é aquele que assumiu a cruz, assumiu o sacrifício da cruz por nós, em nosso lugar, assumiu nosso pecado para nos salvar. E o Espírito Santo é aquele que vai cumprir toda essa missão salvadora de Deus, da intervenção de Deus aqui na terra. Jesus é o fundamento, Jesus é aquele que salva. E toda essa equipe da Trindade de Deus é um Deus só, mas que age em favor de nós, de uma forma maravilhosa. Depois de Pentecostes, os discípulos não ficaram de braços cruzados. O que, que vamos fazer agora, né? É uma dinâmica de um discípulo de Jesus que se coloca à disposição do Senhor é: a gente não tem tédio, a gente sempre tem muita coisa para fazer. Sempre mais do que é possível. O que, que vem depois? E aí os discípulos lembraram que Jesus mandou eles saírem. Vão. E lemos isso em Mateus 28, 18 a 20. O que, que é para fazer agora? Depois de Pentecostes, cheio do Espírito Santo, eles foram. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. Jesus disse: agora chegou a hora de continuar a obra de fazer discípulos. E para isso, ele deu autoridade para os discípulos, um poder. Não é um poder destrutivo, não é um poder que faz mal, não é um poder que oprime, não é um poder que se aproveita, que isso é o poder humano, né? Poder do mal. O poder de Jesus é um poder que transforma, que restaura, que cura. É uma autoridade que vence as trevas. É o poder que a luz tem de afastar a escuridão. Por exemplo, de noite você entra num recinto da tua casa, você acende a luz, você acha normal que a escuridão vá embora, né? Se não acende a luz, queimou a lâmpada. Mas esse é o poder de Jesus, é o poder que a luz afasta a escuridão. Como é que a luz afasta a escuridão? Simplesmente pelo fato de ser luz, né? Esse é o poder e a autoridade de Jesus. É um poder de vida, poder de bênção, poder de restaurar. Então Jesus disse: agora vocês têm esse poder. E agora vocês vão fazer discípulos de todas as nações. Nações aqui não são países. A palavra que é usada aqui são etnias, né? Etne. São povos. Existem dentro de um país muitos povos. No Brasil existem só de povos indígenas não sei, pelo menos 250 que a gente saiba, né? Povos e outros povos e línguas. No mundo existem milhares de povos. Vamos levar a todos os povos a missão de fazer discípulos. E o que, que é ser um discípulo? Como é que a gente faz um discípulo? Talvez não se usa muito a palavra discípulo hoje, né? Mas a palavra discípulo em linguagem mais comunicativa hoje significa fazer amigos de Jesus. Algo muito gostoso é ter amigos, poder ser um amigo. Como é que a gente se torna um amigo? Amigo é alguém de confiança, alguém que a gente pode andar junto. Um amigo é aquele que pode falar a verdade para a gente acha tranquilo, a gente não gosta muitas vezes, mas ele é amigo, ele pode falar. O amigo é alguém muito especial. E Jesus disse, olha, vocês aprenderam comigo como é que é ser um amigo de Jesus. Eles passaram aproximadamente 3 anos com Jesus, aprendendo como é que é ser alguém que anda com Jesus. E agora ele disse, agora vão fazer amigos de Jesus. Como é que a gente faz um amigo de Jesus? Para fazer um amigo de Jesus, você tem que ser um amigo de Jesus. Conhecer Jesus. E quem conhece Jesus, pode levar outros a fazer amigos de Jesus. E Jesus mesmo fala num texto em João 15, vamos olhar esse texto, onde ele justamente menciona a questão de serem amigos. Vamos dar uma olhada em João 15, 12 em diante, a importância de ser amigo. Vamos dar uma olhada no Evangelho de João, capítulo 15. João 15, 12. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. A palavra que Jesus usa para fazer discípulos é fazer amigos. E por que fazer amigos? Porque Jesus é o maior amigo. Isso não quer dizer que Jesus é um igual a nós, né? Jesus é Senhor, Ele é o Salvador, é Ele que se doou por nós. Ele é Senhor. Mas Ele nos trata como amigos. E Ele nos tratou tanto, com tanto amor, que Ele deu a própria vida em favor de nós, seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este. E fazer amigos de Jesus é algo transformador. Quem é um amigo de Jesus, ele tem uma transformação interna. Não é bom estar perto de alguém que gosta de nós, que faz bem para nós, que nos restaura, que nos ajuda, que nos fortalece? Como é bom estar com Jesus. E agora os discípulos deveriam ir por todo mundo mostrar, Jesus veio para ser o amigo. Porque nós vivemos num mundo cheio de violência, de desconfiança, de injustiças, de opressão, ninguém quer saber mais compreender o outro, está tão estranho, muito, todo mundo estressado, e de repente a gente fala de um amigo. As pessoas lá no começo não acreditam, mas vivendo isso, vivendo a amizade com Jesus, de repente as coisas se transformam. A primeira coisa que acontece para alguém que anda com Jesus é que ele recebe uma vida nova. Jesus fala, importa-vos nascer de novo. Nascer de novo é uma nova maneira de ser, do existir. Algo novo acontece dentro de nós. Algo morre e algo renasce. Nascer de novo, e eu sei que vocês um dia deveriam, uma vez na vida, às vezes a gente fala do nascer de novo aqui, quando a gente é recebido na igreja, é batizado, né? Devíamos estar constantemente lembrando como foi esse momento do nascer de novo com Jesus. Quando foi esse momento em que você nasceu de novo? Porque isso é transformador. Uma planta só pode crescer depois que ela nasce. Então, e só depois que ela nasce e cresce, ela pode produzir fruto. Então, nascer de novo é necessário. Agora, não é possível nascer de novo à força. Nascer de novo é algo que acontece e em cada um é diferente. Cada pessoa tem uma experiência do nascer de novo, peculiar, única. Porque você é único, porque você é especial. Então, essa experiência também é especial. Nascer de novo. E aí a planta cresce e você cresce em Jesus. E estar com Jesus implica nessa experiência. O mesmo João, que escreveu o Evangelho, mais lá para frente, ele escreve algo muito interessante que tem marcado a minha vida e sempre é um puxão de orelha para mim. É quando João fala, na primeira carta que ele escreve, capítulo 4, versículo 7 e 8, ele fala sobre as implicações do nascer de novo. 1 João 4, 7 e 8, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Interessante? Nascer de novo traz uma marca, que é o amor. Aquele que ama é nascido de Deus. Mas esse amor não é um amor emocional, o amor da paixão. É o amor que é baseado naquilo que ele fala adiante aqui no texto. E nisto se manifestou esse amor de Deus, que é o amor que se manifesta de quem nasce de novo. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação quer dizer aquele que pagou a nossa conta, a nossa dívida. Ele assumiu. Isso é o amor que ele nos mostrou. E esse amor era necessário ele pagar a conta para que tenhamos esperança, tenhamos vida externa, tenhamos vitória. Quando chega a nossa hora de partir para a eternidade, isso se torna muito real, se você nasceu de novo ou não. Porque aquelas pessoas que nasceram de Deus, porque a hora da nossa da morte aqui é uma hora da nossa impotência, da nossa total falta de poder fazer alguma coisa. Você está totalmente entregue. né? Os outros cuidam da gente. E é nessa hora a gente percebe quem nasceu de novo e quem não. Né? Muitas vezes eu convivo com pessoas que estão partindo, e sempre é uma dor estar junto dessas pessoas e orar e interceder por elas. Como é bom saber que Cristo é o nosso cuidador, é o nosso Senhor e Salvador, que somos tratados como amigos, que Ele é o nosso grande amigo, que Ele nos abraça com o carinho dEle. E a hora do partir é difícil, mas Deus está presente e de repente tudo se transforma, porque Deus não abandona os seus amigos. Então, nascer de novo é o primeiro passo de se tornar um discípulo ou um amigo de Jesus, né? E o nascer de novo é uma coisa um pouco misteriosa, porque às vezes acontece de formas que a gente não sabe como, mas acontece. A gente faz de tudo para alguém se converter, mas não se converte. Tem pessoas que, de repente, nasceram de novo, né? Como aquele rapaz que viu os cartazes aqui fora na igreja, né? Ele ficou impressionado. Daí ele achou uma Bíblia que alguém deixou aqui em cima da mureta antiga, né? Então coisas assim acontecem. Sei que a guerra com o ministério com os presos e a Maria, né? Começou isso, as cartas que vão, os mensageiros, as Bíblias. Tem pessoas lá nas penitenciárias que se convertem, né? Assim, pela obra de Deus, porque Deus ama. Por isso que a Bíblia diz, não endureça o teu coração. E quando o coração está endurecido, não tem como. Deixe Jesus trabalhar na tua vida. Ser um amigo de Jesus. Tenho-vos tratado como amigos, porque eu amo vocês. Agora, o amigo de Jesus é aquele que anda de acordo com os princípios de Jesus, né? Vocês são meus amigos se vocês façam o que eu vos mando. Não é um mandar opressivo, mas é um mandar de orientação. É um mandar de dizer, vai por esse caminho que é seguro. Vai por esse caminho, porque é o caminho da vida. Vai por esse caminho, você não vai ter dificuldades com as trevas. Você vai ter vitória. Ande no caminho das pessoas bem-sucedidas. Como diz o Salmo 1, é o caminho daqueles que amam a Deus, que são amigos do Senhor. E depois que nós começamos a fazer amigos de Jesus, ali o texto fala de batizar. É uma questão interessante, porque a necessidade de batizar? Muitas vezes as pessoas perguntam, mas eu já me converti, eu preciso me batizar? O batismo é uma segurança que Jesus quer que a gente tenha para saber que a gente é dele, que a gente pertence a Jesus. Existem muitas forças estranhas no mundo que querem nos afastar de Jesus. Tem muita coisa querendo puxar você para baixo. Vocês já sentiram isso? Gente, pessoas que são usadas para puxar a gente para baixo. E isso não vem de Deus. E o próprio inimigo quer puxar a gente para baixo. Mas Jesus disse, vocês não vão para baixo, vocês vão no caminho que vai para a vida. E o batismo é uma certeza que eu pertenço a Jesus, que eu sou dele. O inimigo às vezes coloca dúvidas nas pessoas. Ah, Deus não gosta mais de você. Você é mau, você pecou, você é terrível, tem ideias terríveis. As pessoas começam a fraquejar. Mas, se você sabe que você é de Jesus, você diz, eu sou de Jesus, eu pertenço a Ele. Eu tenho todas as minhas limitações, defeitos e problemas e erros, mas eu nunca deixei de ser de Jesus, e Jesus me restaura. O batismo nos ajuda a ter certeza de que somos dele. No Evangelho de João, capítulo 10, tem um versículo que diz assim, 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Se nós somos amigos de Jesus, Ele nunca vai faltar com a amizade dEle. Ele nunca vai faltar com o compromisso dEle conosco. Não é maravilhoso? Ele nos segura, ninguém vai nos arrebatar. Essa é a certeza que nós temos através do batismo. É uma certeza visível. Eu pertenço a Jesus, aquele que dá a vida, que me libertou. Não preciso ir para baixo, ninguém pode nos levar para baixo. Porque Jesus nos segura e ninguém nos tirará da mão de Jesus, porque é uma mão abençoadora. Não é uma mão que oprime, é uma mão que tira a gente, puxa a gente para cima, né? Tem a mão que oprime, mas Jesus é a mão que liberta. E depois fala que nós precisamos aprender e ouvir tudo que Jesus tem para nos ensinar constantemente. Precisamos ouvir Jesus, andar com Ele. E algo importante, precisamos ser cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, dar espaço para Deus em nossa vida. Algumas pessoas se convertem, se tornam amigos de Jesus, mas tem tanta coisa importante para fazer agora, e aí vai esfriando, e aquela planta vai ficando murcha lá dentro. E ela não cresce direito, não produz fruto, mas está lá, mas ela perdeu o vigor, porque não procurou a vida cheia do Espírito. Nós temos um problema na nossa vida diária, que é tomar decisões entre aquilo que é prioridade, daquilo que é urgente. Geralmente, o que a gente faz primeiro? Aquilo que é urgente ou aquilo que é prioridade? A gente vai pelo lado urgente, né? Quantas vezes no teu lugar de trabalho a pessoa diz, olha, isso aqui é para ontem. Já ouviram falar esse negócio para ontem? Então, para ontem é urgente, né? E nós temos que tomar cuidado. O urgente, ele faz com que a gente entre numa roda e a gente não sai mais. A vida deve ser direcionada por prioridades. As prioridades é que dão rumo para nós, não o que é urgente. O urgente existe, ele precisa ser resolvido. Mas o urgente não pode tomar o lugar da prioridade. E a prioridade é uma vida com Deus. É uma vida cheia do Espírito do Senhor. Enchei-vos do Espírito, diz o Senhor, porque essa é a vontade de Deus. E ser cheio do Espírito é uma ordem. Ser cheio do Espírito é ser cheio da presença abençoadora de Deus. O Espírito Santo não deixa ninguém esquisito, né? Isso, ninguém estranho, porque o fruto do Espírito é amor. Às vezes as pessoas que dizem estar cheias do Espírito e ficam fazendo coisas estranhas, é uma reação humana, né? Uma reação do ser humano. O Espírito Santo mesmo não faz isso. É o ser humano que reage assim, por, sei lá, motivos. Mas o Espírito Santo restaura, dá vida e nos abençoa constantemente. Por isso nós temos o fruto do Espírito e por isso nós temos dons. E a Bíblia deixa claro que os dons são para edificar, para construir, nunca para destruir, nunca para derrubar. Nunca para desestruturar, mas para unir, para ajudar, para cuidar. A igreja precisa dos dons, porque é dela que vem a edificação e é uma bênção sobrenatural que o Espírito Santo dá para agir, para trabalhar. E você percebe o dom do Espírito quando você faz coisas que você não, às vezes não sabe nem bem por que você faz, mas você está envolvido com aquilo e você tem um chamado, você foi escolhido e você ama o que faz e você se dedica a ministrar e a trabalhar para o Senhor com carinho, com amor, né? Eu gosto de mencionar aqui a Dona Maria Martins, que Deus, de alguma forma, escolheu ela para começar esse trabalho com os presos. E a coisa continuou, né? Foi um dom que Deus deu para amar pessoas que estão em situações difíceis, que estão destruindo a vida deles e a dos outros, precisam da restauração do Senhor. E a Gerda, continuando com esse ministério, né? Continuem com essa missão, com esse dom que Deus deu para vocês, com esse amor, com que vocês fazem isso, sinal de um dom do Espírito Santo, pessoal da música e tantos outros dons que Deus dá. Paulo fala para Timóteo, para ele reavivar o dom, né? Deixe Deus te usar na sua obra. E isso sempre vai fazer bem para você e bem para a igreja, e por onde você andar. E para finalizar, voltamos ao ninho, voltamos a aquilo que Deus quer que a igreja seja, um lugar onde os amigos de Jesus são confortados, fortalecidos, restaurados, curados, onde um traz alimento para o outro, onde um fortalece o outro, onde o calor um do outro esquenta, né? Quando estamos juntos, esse calor vai esquentando e vai fortalecendo. Quantas vezes precisamos de um abraço, de uma oração, de um carinho, de um sorriso e de uma ajuda. E Jesus tem essa visão para a igreja. Vamos colocar nossa vida para sermos restaurados, ungidos, cheios da presença do Senhor. É que Deus possa continuar abençoando a tua vida, família, ministério, trabalho, abençoando a igreja. Amém?
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você.